Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. Na terça-feira, dia 4 de novembro de 2025, nós estamos juntos de novo, né? Afinal de contas, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma, eu me encontro com vocês todos os dias, nesse horário de almoço, aqui na Morada do Sol FM, a maior emissora do interior de Goiás, para juntos falarmos do agronegócio. E hoje o tema, gente, é daqueles, viu? O tema de hoje é daqueles. O produtor rural, ele vive um problema seríssimo, que é o endividamento. Lá atrás as coisas vinham muito bem, estava se produzindo muito, o preço para venda estava bacana, o produtor empolgado, investindo, crescendo. Todo mundo que é empreendedor é assim, né? Ele quer crescer. E o produtor fez aquilo que se chama de alavancagem. O que, que é isso? Ele abriu áreas, ele arrendou terra, ele comprou novas máquinas. Só que a coisa virou. O crédito ficou difícil, o custo de produção ficou caro, o custo do arrendamento ficou muito caro e os preços das commodities despencaram. Ou seja, a situação é gravíssima. E eu vou conversar hoje aqui no programa com dois advogados especializados nesse setor. O doutor Henrique Medeiros e a doutora Silvana Potrick Sescon, que são advogados especializados no agronegócio.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Veremos agora as dicas técnicas no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Caro amigo agricultor, com a chegada da chuva, agora nessa primeira quinzena de outubro, inicia-se o plantio da safra de soja 25-26. Dar muita atenção na qualidade de plantio. Todos os itens da plantabilidade são importantes, que ele faça uma boa regulagem, olhando item por item, desde o envelopamento, retirada do ar do sulco, o coeficiente de variação horizontal, o que, que é isso? A distribuição horizontal na linha e também as pressões da mola do carrinho da semente, que o coeficiente de variação horizontal esteja muito bom. Então, prestar atenção nesses itens aí, muito importante na qualidade de plantio, para que haja uma plantabilidade muito boa. Às vezes o produtor já fez as fertilizações, as correções, enfim, o manejo bem feito. E quando chega a hora de plantar, é um item de extrema importância para que ele atinja a produtividade planejada.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Agora, a especialista na negociação de terras rurais, Ediene Costa, nos fala sobre negociação rural.
No ar, negociação rural com Ediene Costa, especialista em comercialização de imóveis rurais. Toda semana, orientações práticas para quem quer comprar, vender ou arrendar com segurança e conhecimento.
Olá, eu sou a Ediene Costa, corretora, especialista em comercialização de imóveis rurais. E hoje quero te alertar sobre um detalhe que muita gente só descobre depois que compra: a disponibilidade de energia elétrica na propriedade. A ausência de energia ou uma rede precária pode representar um gasto muito alto com projetos de extensão de rede, transformadores ou instalação de sistema fotovoltaico. Tudo isso impacta diretamente o custo de implantação da atividade produtiva. Quando a fazenda já tem energia trifásica, com boa estrutura e acesso regular, ela ganha valor no mercado. Isso facilita o funcionamento de pivôs, ordenhas, silos, câmaras frias e qualquer tipo de maquinário que dependa do fornecimento constante. Na hora da compra, sempre pergunte: a energia já está ligada? Tem documentação da distribuidora? A conta está no nome do proprietário? Já houve corte ou irregularidade? Pode parecer detalhe, mas a energia rural é um fator que define o ritmo e o custo da produção. Se você gostou dessa dica, então me siga nas minhas redes sociais, @EdieneCostaCorretora. Lá eu tenho muito mais dicas de negociação de terras rurais para vocês. Até a próxima terça!
Valeu, Ediene, até a próxima terça. Abraço para você. Vou pro intervalo comercial. Já, já estamos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Atenção, Rio Verde, a Cressol chegou em nossa cidade. São 30 anos de história e hoje é a terceira maior força do cooperativismo de crédito do Brasil. E sabe o melhor? A Cressol tem soluções financeiras para todos, pessoa física, empresários e também produtores rurais. Sempre com atendimento humanizado e próximo de você. Abra sua conta e venha crescer junto com a Cressol. Estamos na Avenida Presidente Vargas, número 2023, no Jardim Goiás. Anote o WhatsApp aí, é 64-99985-1862. Vou repetir para você, 64-99985-1892. Cressol, tudo começa por você.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Endividamento rural, fatos e mitos. Esse é um assunto que nós temos assim, ouvido, falado, discutido e vamos entender quais são as verdades. O que é fato? O que é mito dentro do endividamento rural? Para isso, eu tenho dois grandes profissionais comigo hoje, Dr. Henrique Rodrigues Medeiros e a doutora Silvana Potrick Sescon. Nós estivemos juntos esses dias, né?
Tivemos, e é um prazer estar aqui novamente, Divino.
Vocês gostaram.
Gostamos, a gente volta sempre.
E eu gostei que vocês voltassem.
Que bom que a recíproca também é verdadeira.
Gente, obrigado por estarem aqui. Esse é um assunto que realmente a gente precisa de desmistificar. Precisamos de entender as verdades sobre o endividamento rural. O que está acontecendo? Por que a gente tem ouvido falar tanto disso? E eu acho que a população da cidade tem uma certa dificuldade de entender esse assunto. Porque muitas vezes as pessoas olham para o produtor rural e eles só veem uma caminhonete rodando, né? Não vê que ali dentro tem uma pessoa que usa aquela caminhonete como ferramenta, que ele está na cidade andando de caminhonete é porque ele precisa de levar insumo para a fazenda, né? E num país onde o carro é o símbolo do status, acaba trazendo toda essa confusão, né? Acho que até confusão mental até. Quais são as principais causas, doutora, que levam produtores rurais a se endividarem?
Bom, Divino, pensa comigo que nos últimos 10 anos o produtor rural brasileiro sofreu várias sequelas advindas de fatores climáticos, frustração de safra, a economia instável, com uma taxa Selic elevada, o aumento no custo de produção. Você vê o preço que era pago fertilizante há 5, 6, 10 anos atrás e o preço que é pago hoje, o custo de plantio de um hectare de soja que era lá em 2020, em 2015 e o que é hoje, mais do que triplicou. E gera uma instabilidade. A lucratividade ela está menor. E como você falava, existe um entendimento distorcido, entendendo que porque o agro gira muito dinheiro, que o agro lucra muito dinheiro e nem sempre... Isso é verdadeiro. Se nós pegarmos produtores mais jovens, que não estão solidificados no mercado, aquele produtor que paga arrendamento, ou aquele produtor que é um pouco mais corajoso, né, doutor Henrique, que busca, toma mais crédito, toma mais risco, ele acaba indo muitas vezes por esse caminho.
Vamos então, usar uma palavra moderna aqui, aquele que se alavanca mais.
Exatamente. Né? Nem todos estão estruturados para tomar tanto crédito e ficar devedor no mercado, porque uma frustração de safra para aquele produtor que paga arrendamento, por exemplo, pode comprometer a capacidade de pagamento, de liquidação dessas dívidas. Então, fatores dos mais variados, e isso tem realmente interferido aí no crédito, aumentado o custo do crédito, que a inadimplência gera isso, né? Quando você tem uma inadimplência, e hoje nós estamos falando aí, dados recentes do Serasa Experian, 7,9% em 2025, que é um número bem expressivo se nós pensarmos nos anos anteriores. O endividamento do agro brasileiro hoje está em 1,3 trilhões de reais. Né? São números que assustam. Gira muito dinheiro, mas se toma muito crédito, seja em instituições financeiras bancárias, seja através das empresas, né, onde se adquire os insumos, o produtor acaba se endividando.
Eu creio que um ponto, doutor Henrique, que fica muito evidente é o seguinte: o produtor ele tem controle sobre os seus custos internos ali na fazenda, né, porque ele pode buscar comprar um insumo mais barato, né, ele vai saber o quanto ele vai jogar de insumo naquela terra, tá? Enfim, ele tem controle sobre os seus custos. Porém, ele não tem muito controle sobre o preço da venda do seu produto, né? Pode acontecer dele, quando ele plantou a soja, o milho, o sorgo, o girassol, enfim, estava valendo X, quando ele colheu, no momento que ele precisou de vender, esse produto caiu de preço, porque o mercado regulou isso, quer dizer, não foi ele que colocou preço no produto dele, né?
Realmente, Divino, o produtor rural ele não é formador de preço. Né? Então, eu cresci vendo meu pai falar assim, ah, eu gasto tantas arrobas de boi para mim fazer tal coisa, para mim pagar o arrendamento, para mim trocar um veículo, para mim fazer um investimento. Né? E o produtor de soja é do mesmo jeito. Você conversa com um produtor de soja e fala, eu gasto tantas sacas de soja ou tantas sacas de milho para fazer tal coisa, para fazer tal investimento. E aí, a depender do ano que a gente está falando, a depender de uma instabilidade climática, a depender de uma instabilidade governamental, de uma troca de governo, de uma política macroeconômica, de uma Covid, como nós tivemos há alguns anos atrás, né? O preço ele pode oscilar, ele pode aumentar ou reduzir. E o produtor rural ele vive do que sobra, Divino. Então, assim, muitas das vezes eu vi meu pai falando, olha, esse ano a arroba do boi está mais barata, mas eu ganhei mais dinheiro. E eu não conseguia entender aquilo. Eu não conseguia entender aquilo porque eu falava, como que uma coisa está mais barata e ele está ganhando mais dinheiro. Mas o custo de produção daquele ano foi menor. Né? Então, o produtor rural ele vive do que sobra. E hoje as margens estão cada vez mais apertadas. E por isso que a gente fala tanto de escala, né? Tanto para o produtor. Se o produtor não tiver escala, seja na produção bovina, na produção leiteira, na produção de grãos, o recurso que vai sobrar no bolso dele vai ser diminuto e ele vai ter que procurar outras fontes de renda. Por quê? Porque ele não forma preço. Não é quanto que ele quer na arroba do boi ou no saco de soja, mas sim quanto que o mercado paga naquele momento.
Você colocou a questão da escala, é tão interessante isso aí, que hoje dificilmente você tem pequenos produtores de soja, né? Porque ficou quase que inviável, assim como está acontecendo com o leite, né? Nós tínhamos pessoas que produziam 20, 50 litros de leite por dia, estão acabando, estão mudando de atividade, estão mudando para a cidade, estão indo fazer outras coisas porque realmente fica inviável se produzir 100 litros de leite por dia hoje.
Eu sou da época, Divino, que na fazenda a gente produzia leite e transportava naqueles caminhões o leite quente, né?
Sei, calor, sim.
Né? Uhum. Com a exigência, e é lógico, uma questão sanitária e necessária, uhum, que não mais se poderia comprar, transportar aquele tipo de leite, muitas pessoas já saíram ali do mercado.
Sim.
Né? E hoje, eu estava ouvindo uma reportagem ontem, até não sei se foi aqui no seu programa, falando da importação do leite, quantidade de importação do leite, isso tem derretido o preço pago aos produtores nossos aqui no Brasil. A produção leiteira tem diminuído ano a cada ano a passos largos, justamente por conta disso. Os custos de produção são muito grandes e o custo que você ofere, a receita que você ofere com aquela venda é diminuta, que não paga os custos, né, e se torna inviável a produção.
E se você falar da soja, pega um pequeno produtor, se ele tiver que ter na fazenda dele, na propriedade dele, um trator, uma plantadeira, uma colheitadeira, a gente está falando aí por baixo de 10 a 12 milhões de reais.
É.
E o pequeno não tem essa estrutura. Aí, se ele for pagar alguém para prestar esse serviço, a lucratividade dele vai toda embora. O custo dele vai aumentar demais e aí ele vai estar trabalhando para pagar a conta. Não vai sobrar nada.
Tem um vínculo direto com o endividamento.
Exato. Né?
Porque muitas das vezes esses pequenos ou médios produtores tomam crédito para alavancar a sua produção. Ah, eu trabalhei a vida inteira com produção de leite. Não quero sair, porque meu pai fazia isso, meu avô fazia isso. Eu quero dar continuidade nisso e quero insistir naquilo. E aí eu não estou conseguindo, vou lá, tomo crédito e acontece uma situação dessa de importação de leite que está fora do controle do produtor e ele não consegue arcar com o pagamento desse financiamento no ano seguinte. A mesma coisa com o produtor de soja, o produtor de grãos. Nós passamos por anos anteriores que a saca de soja chegou a R$ 200, R$ 180. Muita gente se aventurou em abrir áreas, né? Pessoas que não estavam trabalhando com produção agrícola. Ah, não, eu vou entrar porque isso é muito compensativo. E começou a abrir áreas em locais que não eram tão propícios. E para isso, utilizaram recursos próprios e acabaram se alavancando, né? Seja instituições financeiras, seja o crédito rural, seja recursos livres, seja através de empresas, né, que fornecem produtos, através de operações de barter, e acabaram se endividando. Você pega um ano ruim, que nós tivemos, por exemplo, a safra 23, 24, que foi um ano de seca, salvo engano, que aí você compromete toda uma produção. E a pessoa que está no início, que não tem um lastro, né,
não tem estrutura,
se endivida, né? E eu vou te falar que é quase impossível ele pagar aquele endividamento.
E quando a gente fala do agro, são valores muito expressivos.
Muito.
Muito elevados. A gente não fala de centavos, a gente fala de milhões.
Tudo é muito, tudo é muito grande. Vamos fazer uma breve pausa para os comerciais e voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Se você é apaixonado por pescaria, chegou a hora de conhecer o loteamento Rio Doce, a apenas 8 quilômetros de Aparecida do Rio Doce. Um verdadeiro paraíso, com águas ricas em peixes e natureza exuberante. Perfeito para viver momentos de lazer e grandes histórias de pesca. Imagine-se cercado pela natureza, aproveitando o sossego ao lado da família e dos amigos. Um refúgio de bem-estar, lazer e tranquilidade em um cenário único. Loteamento Rio Doce. Vendas exclusivas na Rural Urbana Imóveis. WhatsApp 649-9248-2794. 649-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. O que é fato e o que é mito no endividamento rural? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje.
Doutora, quando é que o produtor pode recorrer à prorrogação dessa dívida rural prevista em lei?
Sempre que o produtor não conseguir uma produção agrícola suficiente, a liquidação das suas dívidas, ele deve procurar um auxílio. Eu falo sempre um auxílio jurídico ou econômico, de preferência os dois, para que se analise que tipo de operação gerou aquele crédito e gerou aquele débito. A partir de então, a gente tem como analisar se é possível uma prorrogação da dívida junto à instituição financeira ou uma renegociação, ou qual outra ferramenta para que ele consiga respirar e continuar na atividade. Cada tipo de crédito tomado vai ter um tipo de negociação. Então, fica difícil eu te dizer, olha, em todas as situações em que eu ficar inadimplente, eu consigo prorrogação de dívida. Nem todas. Algumas eu vou ter que renegociar essa dívida. E existe uma grande diferença entre a prorrogação e a renegociação. Porque na renegociação, muitas vezes você vai mexer em alíquota, você vai mexer em garantia. Então, depende de cada crédito tomado e de cada dívida existente para a gente dizer com mais precisão que tipo de renegociação ou prorrogação vai ser mais adequado, um alongamento, tomar um crédito com subsídio governamental ou não, embora nos últimos anos a gente não está tendo muito subsídio do governo, né? Mas mesmo assim, para o pequeno, muitas vezes a gente consegue, mas vai depender de cada crédito.
Só para complementar, doutora Silvana, a prorrogação ele é um instituto próprio do crédito rural, né? Que é aquele crédito subsidiado, o crédito lá do Plano Safra,
certo,
né? Que a gente vê todos os anos, olha, tem tantos milhões para custeio, tantos milhões para investimento, bilhões, né? Então essa prorrogação ele é um instituto próprio, aplicável para o crédito rural, aquele crédito que é subsidiado pelo governo. Então a gente pega taxas aí a depender se é pequeno, médio ou grande, né? Taxas de 6, 8%, 10, 12% ao ano. E o governo subsidia essa diferença, porque essas taxas são menores do que a inflação. Então, para compensar, o governo tem que dar a contrapartida, né, e alocar recursos daquilo ali. Por isso que é um crédito com subsídio do governo federal ou Plano Safra. Esses recursos são passíveis de prorrogação, porque nesse tipo de crédito há leis específicas que as instituições financeiras devem seguir. Por exemplo, o manual do crédito rural. Então, vamos imaginar, o produtor rural tomou um crédito lá, oriundo do crédito rural, para o custeio da sua lavoura, né? E aí ele teve uma intempérie climática, ou ele teve uma dificuldade de comercialização por algum critério, ou teve uma questão política que reduziu muito o preço, aumentou muito os custos. O que ele faz? Ele procura uma assessoria, demonstra de fato o que aconteceu, como que aconteceu, por meio geralmente de um laudo, né, provando, olha, eu não consigo pagar por quê? Porque eu tomei esse crédito ano passado, eu plantei, quando chegou em tal época tinha que chover, não choveu, ou choveu demais, ou teve uma mudança brusca e que a economia aumentou os custos por conta de uma guerra externa, e eu não consigo pagar por esses motivos. Em contrapartida, eu continuo produzindo, eu tenho uma área de tantos hectares, que eu produzo tantas sacas ou tantas arrobas, a depender da minha atividade. Eu consigo, por outro lado, te pagar ela, instituição financeira, das seguintes formas. Eu preciso de um ano de carência e 2, 3, 5 anos para pagar. Operações do crédito rural. Na prorrogação, a gente está falando das mesmas taxas de juros, das mesmas garantias, e a instituição financeira não ficará no prejuízo. Isso é uma questão que a gente precisa desmistificar, Divino. Porque as pessoas falam, o produtor rural ele é muito beneficiado, ele quer dar o calote, quer o dinheiro do governo. Não é isso. Ele tomou um crédito a uma taxa de juros subsidiada, e isso vai impactar lá no final do dia, na mesa do consumidor, porque eu tenho uma taxa de juros mais atrativa, eu vou produzir mais, e isso vai aumentar a oferta, aumentando a oferta, tem mais...
Diminui preço...
Né? Que não é diminuindo preço, forçando o produtor para diminuir preço, que vai diminuir o preço no final do dia.
Na prateleira, né, do supermercado.
É aumentando a oferta. E isso você incentiva o produtor rural a aumentar. Né? Então, o Instituto da Prorrogação ele é próprio do crédito rural. E isso é importante a gente dizer, porque o financiamento do agronegócio, ele tanto se utiliza do crédito rural, né, dessas linhas subsidiadas do Plano Safra, quanto também por créditos privados, né? Seja por sementeiras, por trades, por cerealistas.
E bancos privados também,
bancos,
né?
Bancos privados, recursos livres, né? Então, assim, o financiamento do agronegócio ele é muito amplo. E a prorrogação é um instituto aplicável naquelas dívidas do endividamento do crédito rural, que é o mais costumeiro que a gente está...
É o custeio, né? Que o produtor
quer costumar fazer. E eu quero dizer uma coisa aqui. Esse crédito ele vai ficar limitado em pouco tempo ao pequeno e médio, que é onde o Estado deve sim financiar. Talvez alguém vai escutar isso que eu estou falando, vai até me criticar, mas sim, o grande tem acesso a grandes linhas de crédito. Ele consegue chegar lá na Faria Lima, bater na porta de um escritório e tomar um crédito e provar como que ele toma aquele crédito, com condições atrativas, atrelado ao dólar, e ele tem capacidade financeira e técnica assessorado para essa estrutura.
E a Faria Lima até vem até ele, né?
Vem.
Muitas vezes a Faria Lima sai de São Paulo e vem até ele oferecer esse crédito.
Se a gente falar do Plano Safra desse ano, Divino, foi anunciado 12 milhões, né? Sim. Bilhões. Só que a dívida brasileira do agro está em 1,3 trilhões. Só a dívida dos produtores rurais gaúchos passa de 30 bi. E não foi liberado um real até hoje. Então, existe aí uma iniciativa da FPA tentando aumentar esses valores para 20, para 30 bilhões, mas o que foi anunciado são 12 bilhões. Quer dizer, é ínfimo, não dá para nada. Então, o grande...
O produtor chega lá e aquele dinheiro não está disponível. Ou o grau de exigência é tão grande,
exato,
que ele acaba...
Exato. E obviamente que vai ser priorizado para o pequeno, né?
Você tocou num assunto, Divino, muito num ponto excepcional, que o dinheiro está sendo disponibilizado nas mídias, né, que foi liberado o plano dessa forma, mas que ele não chega até no final de quem precisa. E isso é uma das causas que eu mais tenho atendido clientes esse ano por conta de endividamento. Produtores estruturados, com áreas próprias, que têm recursos próprios e se utilizava do crédito rural para se alavancar de alguma forma. Seja para um financiamento, seja para um custeio da sua produção. Mas que todo ano ele pagava uma ou duas operações. Então eu tenho 4 operações vencendo esse ano, eu vou pagar 2 e vou renovar 3. Ou seja, ele pagava as que venciam esse ano e não tomava os mesmos créditos, ele tomava menos crédito. E assim ele ia fazendo. E o que eu tenho atendido esse ano? Produtores rurais. Chega lá no escritório e fala: Henrique, eu já paguei 3 operações, eu tenho mais 3 operações para vencer, e eu fui até o banco, a minha linha de crédito está liberada, a minha documentação está ok, eu tenho capacidade de endividamento e de pagamento, e o crédito não chega. O crédito rural não chega. Quando chega, é um crédito de recurso livre, taxa de 18%, que ao final vai chegar a 22%, 24%, 25% ao ano, que se torna inviável para a atividade. E isso é uma das grandes causas do endividamento hoje. Isso está acontecendo agora, não é intempérie climática, não é uma questão governamental, é uma questão da ausência do crédito.
E o que o produtor pode fazer num caso desse?
Divino, que dificuldade. Acho que a principal situação que o produtor precisa é se planejar. Todo mundo sabe da sua atividade, todo mundo que está nela há muitos anos, a atividade agrícola, a atividade agropecuária, ela é cheia de altos e baixos. Então, acho que o melhor é se planejar. Meu pai fala um negócio que eu levo para a minha vida, que ele fala assim que pior que a falta de crédito é o excesso de crédito. Então, muitas das vezes, isso acontece porque o produtor, em algum momento, tem um excesso de crédito e quer pegar tudo. Ah, eu vou pegar porque eu vou abrir uma área nova, eu vou aumentar a minha produtividade. Às vezes, um momento, por falta de planejamento, não era o momento ideal. Ele vai se alavancar única e exclusivamente por meio de financiamento, sem ter lastro próprio. E é a maior parte onde acontece o endividamento. Ele se alavanca e qualquer coisa que dá errado, a engrenagem quebra e ele não dá conta mais de tomar a corda na mão dele de novo.
É o famoso passo maior que a perna.
É, às vezes a gente quer fazer a coisa ficar... A gente quer melhorar, né? Quer crescer.
E é atrativo, né?
Todo mundo quer. E nem sempre crescer é fácil. Doutora Silvana, é fato ou é mito que quando o produtor vai lá no banco e renegocia a dívida, o juro aumenta?
É fato. Fato verdadeiro. O juro aumenta. Não tem como. Isso é do mercado financeiro. Se nós temos dinheiro para entrar e esse dinheiro não chega para a instituição financeira, ela tem que buscar esse recurso de outra forma. Então, para quem está tomando crédito nesse momento, ele vai pagar mais caro. E quando a gente fala num país com instabilidade econômica igual o Brasil, onde uma Selic hoje está 15%, se nós compararmos com 2020, que era 2%, a inadimplência só vem para somar e vai aumentar a taxa de juros. Não é um mito, é uma verdade.
Vamos para mais um intervalo? Já, já nós estamos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo. Entrevista.
Morada. Crédito fácil para o produtor rural hoje é algo quase impossível de se achar. O crédito rural está complicado, difícil e caro. E hoje estamos falando sobre os fatos e os mitos do endividamento rural.
Doutor Henrique, é fato ou é mito que tem mais produtores buscando a recuperação judicial hoje.
Isso é fato, Divino. A gente vê aí na divulgação das pesquisas, né, que isso tem acontecido de fato. E é um instituto excepcional, Divino. A gente não pode banalizá-la. Né? E que eu tenho muito receio que isso tenha acontecido. Algumas pessoas têm utilizado ela com fins de revisionar valores que ele tomou no mercado de endividamento.
E qual é o risco disso?
O risco disso é se levar à falência do produtor rural. Produtor rural que utiliza-se do instituto de uma forma não verdadeira, ele pode caminhar para uma falência. Porque o Instituto da Recuperação Judicial, ele, vamos dizer que ele é UTI, é aquela linha tênue, é o remédio amargo. Eu vou utilizar da recuperação judicial, no caso em que ela é o único meio cabível. Às vezes o meu endividamento ele é todo do crédito rural. Eu tenho a possibilidade da prorrogação, do alongamento. Então, como que eu vou utilizar da recuperação judicial? Naqueles casos em que a minha única saída é a recuperação. Eu tenho que provar que eu tenho um endividamento, mas que eu vou continuar na minha atividade, vou continuar produzindo, e essa atividade está apta a me gerar receita para me manter a minha atividade e pagar as minhas contas de acordo com o calendário que vai ser votado dentro do processo da recuperação. Então a gente não pode se aventurar pensando, ah, eu estou com um endividamento aí de 30, 50 milhões, eu vou entrar na recuperação judicial, porque eu fiquei sabendo que a gente consegue reduzir a dívida em 60% e ter 30 anos para pagar. Não é bem assim. Muito cuidado. Tem algumas dívidas que não entram na questão da recuperação, não são levadas à recuperação. Por exemplo, as dívidas oriundas da alienação fiduciária, né? Créditos que são concedidos por cooperativas. E aí entra,
o próprio barter, né?
É, o próprio barter. E aí o pessoal, os advogados, os colegas que atuam de forma muito técnica, têm tentado provar que aquele bem, que aquele maquinário, que aquela produção é essencial, né? Essa operação que não entraria no... o fruto da operação que não entraria na recuperação judicial, provar a essencialidade dele para manter ele na recuperação e não perder aquele patrimônio. E aí alguns juízes, aí entra em segurança jurídica, alguns juízes concedem, outros não concedem, outros conseguem em primeira instância e perdem em grau recursal, outros perdem na primeira instância e só conseguem reverter em grau recursal. E isso causa uma instabilidade numa atividade que demanda uma certa segurança. Vamos pensar principalmente na produção agrícola, que você tem duas safras por ano, que você, o que você faz hoje, amanhã você vai te impactar na sua produção de milho, amanhã no seu plantio de milho, na sua nova safra. Né? Você não tem um prazo a ficar esperando. E muitas vezes você vai para o processo de recuperação judicial, você demanda, depende do poder judiciário, e você vai ficar amarrado por algum motivo. Então, assim, um excelente instituto, quando muito bem aplicado, e a gente não pode deixar banalizá-lo. Para quê? Para aqueles que realmente precisam, quando fizerem uso dele, forem socorridos da forma que precisa.
Doutora, muito produtor tem apavorado quando fica endividado?
Demais.
E esse apavoramento tem feito com que eles tomem atitudes que acreditam ser as melhores, mas que acabam caindo no laço do inimigo, digamos assim?
Tem sim, Divino. A gente falava antes que é a questão de estar afobado em solucionar um problema e gerar um problema ainda maior, né? Muitas vezes está aí com a sua operação financeira lá no banco atrasada, vai até a agência para uma suposta renegociação e o que que acontece? Às vezes vai ser induzido a ir por um caminho que não é o mais adequado para ele. Ele precisa ter uma assessoria nesse momento, Divino. Porque nós já tivemos, inclusive no escritório, clientes que nos procuraram porque renegociaram uma dívida que já estava prescrita. Então, muitas vezes, nessas renegociações, aumenta-se taxa de juro, eles exigem garantia real e o produtor acaba se prejudicando por conta disso. Então, a afobação em resolver um problema, você tem que parar, produtor, e pensar, respirar, procurar um profissional que te dê uma assessoria adequada e quando você for procurar, seja instituição financeira, seja a empresa onde você está devedor, você estar munido né, de informação adequada de um profissional que te auxilie nesse momento para você não piorar ainda mais a sua situação. Porque você pode piorar e agravar aí, aumentar o seu endividamento. Às vezes o curto prazo vai a longo prazo ser pior para você.
Tem muita gente que tem medo de procurar advogados?
Tem. Tem. Ainda existe um certo misticismo, né, doutor Henrique, com relação a isso. Hoje não mais tanto. Nós temos aí os produtores que estão no mercado já mais consolidados, que já fizeram uso desse serviço, eles já estão mais seguros, né? Já tem mais segurança em procurar o seu advogado de confiança para procurar essa orientação. Mas ainda a gente vê muitos produtores tentando levar o mundo nas costas. Resolver o problema sozinho.
Você imagina, Divino, um produtor que tomou um crédito lá do Crédito Rural, subsidiado do Plano Safra, um médio produtor com a taxa de juros aí de 8% ao ano. E aí, por questões mais diversas, né, intempéries climáticas, dificuldades, aumento de custos, alguma questão qualquer, não conseguiu pagar. Se ao invés dele fazer um laudo, provar a sua dificuldade, ir lá e mostrar a necessidade de prorrogação, ele cair no laço do inimigo, como você mesmo diz, e assinar lá, falar, ó, vamos converter esse crédito aqui numa célula de crédito bancário qualquer, você vai sair da taxa de juros do crédito rural e vai vir para o crédito livre de 17%, 18%, 20%. Eu tinha um penhor de safra, um penhor dos seus animais bovinos, e agora eu quero...
Uma hipoteca
da sua fazenda toda, ou eu quero mais, eu quero alienação fiduciária da sua fazenda. Se você não fizer isso, eu vou cortar o seu limite, você não vai pegar mais talão de cheque. E aí a pessoa fica incomodada, ela acha que se não assinar aquilo naquele momento, tudo aquilo vai acontecer. E por uma questão, uma distração, né, ele cai no laço do inimigo de vez e torna essa revisão dessa situação um pouco mais difícil.
Doutora Silvana, quem quiser mais informações... Te acha onde? Nas redes sociais?
Nas redes sociais. Eu falo assim, não sou eu, não é o doutor Henrique. É o profissional do direito, é o advogado da sua confiança, é o advogado especialista em direito do agronegócio, que conhece o negócio do seu cliente. O doutor Henrique brinca que tem que ser aquele advogado que já foi lá e conhece um pé de soja, né? Não aquele que joga biloca no tapete do apartamento da avó, né? Não desmerecendo o advogado que joga, né? Mas que realmente, efetivamente conhece, entende a realidade do produtor, né? Pode nos procurar, pode procurar o seu advogado de confiança. O que a gente sempre fala, não piore o seu problema. Né? Busque a solução, busque a orientação, porque muitas vezes você tem solução para aquele problema. Se você não tomar aquela medida naquele momento, depois não tem mais solução. Aí nem Jesus Cristo faz milagre, né?
É verdade. Muito obrigado, viu?
Obrigada, sempre à disposição.
Agradeço. Doutor Henrique, muito obrigado mais uma vez por trazer tantos esclarecimentos importantes.
Eu que agradeço, Divino, mais uma vez o convite, né? Sempre um prazer estar aqui com você, tratando de temas tão interessantes para produtor rural, para nossa sociedade como um todo, e você sempre levando informação de qualidade para o produtor, para a sua audiência. Parabéns mais uma vez pelo programa, e é sempre um prazer estar aqui nos microfones, trazendo um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho de esclarecimento para essa classe tão sofrida que é o produtor rural.
E é verdade, gente, é verdade. Eu conversei aqui com dois grandes profissionais que entendem muito. Eles conhecem o pé de soja, eles conhecem a diferença da soja, do milho, né? Eles já pisaram dentro de um curral, sabe como é que funciona. Eu conversei com o doutor Henrique Rodrigues Medeiros, advogado, que toda quarta-feira está conosco, participando do nosso programa de rádio. A doutora Silvana Potrick Sescon, também, que é professora, é advogada, é especialista em agronegócio. E nós falamos sobre endividamento rural, sobre os fatos e os mitos. E um recado que os dois deixaram aqui, que é muito importante, é o seguinte. Assim como você, ao sentir um problema de saúde, você busca um médico, assim como você busca um engenheiro agrônomo, assim como você busca um médico veterinário para resolver um problema lá com a sua planta, com o seu animal, por que não buscar um advogado também? Mas tem que ser especializado em direito do agronegócio.
Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você e até lá. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.